Alma de Caluanda. Uma forte chuva do céu caía, uma criança nascia, a terra resplandecia, o sol dourava tudo. Essa criança era eu, pequenina e frágil. Fortes braços a ampararam, como uma muralha. O tempo passou, presentes na memória, todos os momentos vividos, todos os caminhos, todos os carinhos recebidos. No presente sou e continuo sendo eu, uma alma, uma angolana da raiz do imbondeiro, da sua flor ao seu fruto. O fruto não secou, continua a animar a minha alma de Caluanda. Dentro de mim cresce a esperança, como a rama da batata doce que se espalha pela terra. Sou e continuo a ser uma alma da raiz do imbondeiro.
Cremilda de Lima, escritora, e a declamação do poema Alma de Caluanda, título da sua mais recente obra literária em poesia. O livro foi lançado no passado 31 de julho no Centro Cultural Português Camões. Poemas de amor de quem nasceu em Luanda, ao mesmo tempo de revolta pelo facto do Betão hoje atropelar lugares que marcaram determinadas gerações: o Mercado do Quinaxixe, o Parque Heróis de Chaves, casas de uma Luanda antiga, oitocentista, jardins do ex-Liceu Salvador Correia, entre outros.
Na sinopse que eu escrevi, e eu posso ler com menos espaço de já, transmite já o pensamento, que é um livro de poesia que reflete pensamentos, memórias, sentimentos profundos de quem nasceu nesta cidade de Luanda e todos os dias tem a alegria de a sentir como sua pertença. O título poderia ser Metamorfose. Para cada poema que exprima a mudança que Luanda sofreu, há o suporte de uma imagem a recordar o tempo passado. Outros poemas são apenas a forma de expressar o amor como o sentimento mais sublime. Portanto, isto é a sinopse. O que me levou a escrever e que ainda tenho tanta coisa para escrever sobre a cidade é realmente sentir que os espaços que são memória, os espaços que são história, foram transformados para e relegados para um lugar em que nunca mais os jovens, as crianças, vão conhecer se não se deixar um legado. E este livro, para mim, significa um legado também para que quem algum dia quiser ter a ideia de como foi a cidade, vai ler alguns dos poemas, porque eles são acompanhados de imagens. Outros poemas é o meu sentimento de amar a vida, de ter o amor como sentimento mais sublime, de amar a família, amar as crianças, amar a natureza, sei lá. Eu sou uma pessoa que, de repente, eu estou a fazer uma quadra, um verso, porque olhei uma planta, porque olhei uma flor, porque vi uma criança que passa e não tem aquilo que eu gostaria que tivesse, porque vejo os jovens da minha rua cada dia mais a envelhecerem sem idade.
Mas qual é o sentimento que tem, de Luanda do passado? Indiscutivelmente tem um grande amor e tem grandes memórias, grandes recordações deste passado. Mas é que muitos lugares que estão na memória hoje já não estão presentes. Olhar para alguns poemas, quando fala do Quinaxis, quando fala do parque, do Jardim do Liceu Salvador Correia, quando fala do Parque Heróis de Chaves, espaços completamente transformados nessa metamorfose, né? Completamente transformados, que hoje esta geração já não conhece, mas que dá saudade, que poderia ser espaços conservados se não fosse a fúria do Betão, neste chamado desenvolvimento.
Quando eu subo a ladeira do que vai ter, que aquilo é uma ladeira, porque era até ali onde antigamente nós fazíamos o ponto de embraiagem quando estávamos a fazer as cartas de condução. Então era maravilhoso ver aquela subida com um parque em que as árvores muito verdes, a relva, os bancos, tudo a transportar-nos para aquilo que nós devemos ter como reminiscência, como sentimento. E hoje, quando eu subo a ladeira, eu sinto uma revolta tão grande, porque parece que o muro de betão que lá está me vem bater nos olhos e me transporta para um nada que eu sou.
A revolta de Cremilda de Lima é acompanhada por uma tristeza, pelos atos de quem pode evitar a destruição da memória cultural, de quem é Calu, natural da cidade da Quianda. A fúria com que têm destruído os jardins do ex-liceu Salvador Correia, Parque Heróis de Chaves, é arrepiante, diz a escritora.
É como o Parque Heróis de Chaves. Era o pulmão da natureza. O Parque Heróis de Chaves tinha tudo, tudo, tudo para nós podermos envolver-nos com um jardim, porque ele tinha vários tipos de jardins. Tinha um espaço que era só rosas de porcelana. Tinha outro espaço que era rosas de várias cores. Tinha outro tipo de flores. E tinha um pormenor interessante. Havia um tanque, e os miúdos adoravam, as crianças. Fez-se lá o jardim do livro infantil durante vários anos. E então, o tanque tinha água e havia ao cimo dos lados do tanque uma casinha com uma escada. Os patinhos entravam e saíam, desciam os escadinhos, mergulhavam. Cada salpica era uma alegria. Havia também um ringue de patinagem. Havia um jardim infantil onde as educadoras subiam as crianças, uma acácia muito grande. Havia até uma piscina. Então, os escorregas, os balões, a relva verdinha. Eu lembro-me que o meu filho tinha, ele hoje tem 40, 71, 48, fez-se lá uma atividade de carnaval, de carnaval, e ele até ganhou um prémio, porque é muito bonito, porque, quer dizer, são reminiscências que eu tenho. Mas isso é anterior, porque depois da independência ainda era parque. Nosso presidente, Dr. António Agostinho Neto, o primeiro espaço do soldado desconhecido, quando havia atividades e se punham as coroas de flores, o primeiro espaço foi lá, era o Parque da Liberdade. Portanto, um parque com tudo que era bom, com tudo que era bonito, com árvores centenárias, mochicheiros, molembeiras, tudo. E então, lembra-me do André Mingas, porque houve o Festival da Canção, havia assim um espaço em anfiteatro, e ela dizer, minha prima, ela estava como representante da cultura nessa altura. Que tal achas? Estou bonito, estás muito bonito. Eu vou fazer ver que escriançada hoje vai cantar. Quer dizer, era tudo tão alegre, e de repente transformou-se num jardim de betão, que não é jardim. Agora, é um espaço para atividades que eu digo que é um espaço para festa.
O Batão tem estado a atropelar alguns espaços culturais na cidade de Luanda?
Muitos espaços culturais. E eu vou dizer, eu já falei destes dois, e agora, aquela parte baixa da cidade, onde está o Cine Nacional, que hoje é o Chá de Caxinde, aqueles prédios todos que cresceram, altos e muito altos, como este do banco, Que tem a minha escola lá nos alicerces, já foi, e até a placa da rua também lá está. Essa parte baixa da cidade, que é a da Mutamba, tu não tens quase espaço para andar, porque está tudo tão amontoado de betão, mas prédios altos demais.
Nota-se que na zona dos coqueiros, muitas casas do passado, oitocentistas, e foram todas derrubadas.
Pois, é também, mas principalmente aqui. E depois, há uma coisa que eu não entendo, que é a parte baixa da cidade. em vez de ser conservada, ela apresenta ruas cheias de buracos, com águas, com isto. Aquele espaço da Minerva, que era uma livraria onde todo mundo ia comprar os lápis, cadernos, até, aquilo é um espaço que dentro é só lixo e não se entende porque é que aquilo não se reverte. Metamorfose. Ao Parque Heróis de Chaves, espaço de sonho, pulmão da natureza. O verde jorrava brilhos, os brilhos lançados por raios do sol da manhã. As buganvílias vermelhas exalavam o odor dos apaixonados. Os beijos trocados sabiam a mel. As borboletas saracoteavam, voláteis, sugando néctar. A abelha rainha esperava o manjar. As crianças deliciavam-se no esconde de brincadeiras. Os caramanchões plenos de sininhos. O sol encheu a terra. O homem acordou e com ele nasceu a fúria. O parque que era prazer, calado ficou. Em betão se transformou. Toda a relva se esfumou, tanto cimento carregou. Todo o espaço lançou lamentos de tristeza. Os passarinhos em bando lançaram chilreios, tão longos e assustadores. Os seus trinados eram lágrimas e no céu surgiu um clarão. Não, não aos jardins de betão.
Metamorfose de Cremilda de Lima, uma homenagem ao Parque Heróis de Chaves. Espaço de sonho, pulmão da natureza. Hoje, jardins de betão. Outra temática trazida neste livro de poesia, Alma de Caluanda, é o mar. Luanda é uma cidade banhada pelo mar, abençoada pelo espírito da quianda, a sereia. Por isso, tem o seu mistério, um fascínio para qualquer calu, um certo misticismo. Para Cremilda, o mar também é sua pertença.
Olha, para mim o mar tem um fascínio tão grande, tão profundo, porque eu tenho a sensação que não há maior, eu já não digo maravilha, mas algo de tão acima do que é suposto nós pensarmos, sentirmos, como o mar. Porque o mar leva-nos a pensar em tanta coisa boa, bela. Ir à praia. Eu adoro estar no mar. Tomar banho na praia. Sinto-me livre, solta, desde que tenha pé. Porque se eu sinto que já não tenho pé, mas para mim o mar realmente representa a maior das maiores criações que a natureza nos dá.
É o mar que nos une.
É o mar que nos une. Todos os oceanos, todos os mares unem os povos, unem as culturas. Quando eu estive em Marrocos, vi aquele mar todo e nós, eu sentia... O mar é aqui, o mar é em Luanda, o mar é no Namibe.
O Caluanda tem uma grande ligação com o mar.
O Caluanda tem uma grande ligação com o mar e quando vê o mar a diminuir, na Bahia está a diminuir, na Xicala está a diminuir. Antigamente, quando a gente ia à Praia do Bispo, o mar estava perto da coisa. Depois foi havendo areia, mas ainda quando é o próprio mar que recua, agora quando somos nós a tirarmos, não sei. Os mistérios do mar. O bailado das ondas, seu som ritmado e forte agita a noite. Quantas que andas chamando, quantas amando, espumando. No frenesi dos espíritos deambulando, xinguilando, é o oceano a impor-se. A dominar seguro e intransigente, maestro fantasma comanda os sons cadenciados das ondas. É a rebita com o mestre Geraldo, o semba com Angola ritmos. No ardor da macemba, os espíritos entregam-se, a música não para. Num xinguilamento louco, chama pelos espíritos. Será feitiço? Mal olhado, de repente, com as oferendas, o mar agitado vai relaxando. Dá uma trégua aos homens, que de tão cansados, exaustos, acordam do sono profundo, procuram e encontram a vida, uma vida de todos os dias.
O mar e os seus mistérios. O livro, agora lançado, Cremilda espera que haja maior divulgação da obra, venda em locais adequados, levados a mediatecas, livrarias, bibliotecas e outras plataformas.
A editora já mandou X livros aqui para, para a livraria Chá de Cachimbo. É uma livraria central. O livro vai ser vendido lá. Agora, os restantes livros, sou mesmo a editora, estou à espera, como também só há 8 dias foi lançado, né? Temos tempo de pensar. Mas eu estou a pensar que se a editora estiver, por exemplo, na feira do livro e do disco que se vai realizar na Marginal, entre os dias, acho que 19 e 26, combinar com eles para arranjar um tempo para eu estar lá a fazer uma sessão de autógrafos e uma divulgação da obra com público que possa recitar, quer dizer, incentivar as pessoas a comprar para poder recitar. É uma ideia.
Em Alma de Caluanda, por cada poema que exprime a mudança que Luanda sofreu ao suporte de uma imagem a recordar o tempo passado, a escritora deixa recados, recomendações para o Calu.
O livro está feito, os poemas que são o meu sentimento e o sentimento de muitos dos caluandas. A primeira abordagem que eu faço é: quando se escreve um livro, há um objetivo, que é atingir sentimentos, a mente das pessoas, divulgar o livro para que as pessoas leiam e sintam a mensagem. É a primeira coisa. Porque se a pessoa não lê, não sente a mensagem, nem sequer vai pensar, porque há jovens que não sabem o que é isto da alma de Caluanda. Pois a alma de Caluanda está aqui dentro. É o sentimento profundo que é a matéria. Agora, primeiro que tudo é de fazer, pedir até às pessoas que se interessem pela compra do livro, que leiam o livro e que, a partir deste livro, possam tirar algumas conclusões, possam tirar algumas ideias de como melhorar. Nós, os que moramos e vivemos na cidade, os que vêm das outras províncias visitar, possam andar pela cidade, pela baixa da cidade, sem atropelos, sem ruas esburacadas, sem águas a cair, sem tapumes completamente tapados, tantos tapumes que a gente não sabe o que é que estão a fazer. Quer dizer, há coisas a fazer.
Cremilda de Lima e a sua mais recente obra literária, em poesia, Alma de Caluanda. Poemas também de protesto para quem é calu e tem a cidade capital como sua pertença. E defende-a para que se conservem os lugares de feliz memória. E um não, a força do batão que atropela a memória cultural desta cidade que tem alma de Caluanda. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.